Realmente, o Renan está aqui, ele pode falar, porque ele é o gestor municipal do CadÚnico, né? E ele vai falar sobre os documentos que precisa. Mas em relação às novas normas e o novo, esse Auxílio Brasil, não chegou nada ainda para a gente oficialmente, né? Está soltando só nas mídias, mas oficialmente nós não temos nenhuma mudança em relação a esse Auxílio Brasil. Mas o Renan vai falar com você e vai explicar certinho.
A necessidade é estar cadastrado no CadÚnico. Exatamente. E é isso que a gente quer colocar para a população. Como se cadastrar aquele que não está cadastrado? Porque nós temos vários programas, né, Renan? Nós temos aí Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada, o Auxílio Emergencial e agora vem o Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família.
É que o pessoal acha que o CadÚnico é somente para Bolsa Família, que engano, né?
Não, é para tudo.
Eu fiz cadastro no CadÚnico, né? O número do NIS, muita coisa você usa pelo número do NIS.
O cidadão tem que ter o número do NIS.
Teria que ter todos, né?
Obrigatório, principalmente tirar carteira.
Bom dia, bom dia,
Oswaldo, Navarro, Paulinho, ouvintes da Rádio CadÚnico, né? Então, o CadÚnico, ele é o cadastro da família, é um cadastro único. Muita gente confunde isso pensando que o cadastro é só dele, mas na verdade, para se fazer o CadÚnico, tem que pegar o endereço e ali quem mora na residência, tá? Então são todos que moram na residência. Esse é o cadastro único. Aí a partir do momento que você se inscreve no cadastro único, no CadÚnico, é que o governo vai ali analisar através das rendas per capita qual programa social você pode estar incluído.
Porque além da família, tem o chamado também a Unipessoas, né? Que é aquela pessoa que vive dentro da casa, só ela pode fazer também o cadastro.
Pode fazer também, não.
Morador de rua também pode fazer.
Pode fazer também. Aí é uma família, se ela mora sozinha, vai ser entendido como uma família de uma pessoa, unifamília, como você falou, né? E ela precisa, porque hoje tudo relacionado a programas sociais, como o BPC, o LOAS, né? A Tarifa Social de Energia Elétrica, inscrição, isenção de inscrição de vestibular,
Programa do Leite também.
Programa do Leite,
governo estadual,
o auxílio emergencial, defensor dativo da OAB.
Vai saindo do gás agora também, parece.
Então, na questão federal ainda está tudo bloqueado devido ao auxílio emergencial.
Exato.
Quer dizer, vai ocorrer essa mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, mas nós não recebemos nenhuma portaria. O que a gente sabe é assim, que vai ser automático, quem recebe Bolsa Família vai automaticamente ali passar para o Auxílio Brasil.
Mas se tiver um auxílio emergencial, quem não está no Bolsa Família não vai entrar. Se não tiver o CadÚnico, né?
Não, tem que estar cadastrado no CadÚnico.
Estou dizendo.
Porque muita gente pensa também que faz o cadastro lá para receber o Bolsa Família, que está em vulnerabilidade, só que há uma quantidade por cidades para receber esse Bolsa Família. Então tem muita gente na fila de espera. Tá? Pode ver que o governo agora tem a intenção de zerar a fila de espera para o programa social do Bolsa Família, no caso, o Auxílio Brasil.
Então, mas esse Auxílio Brasil, caso venha a última parcela do auxílio emergencial, fecha agora. Se o governo colocar mais três parcelas, quem não estiver no CadÚnico, quem não tiver inscrito, não é só o Bolsa Família, tem que estar no CadÚnico. E para fazer o cadastro único, tem que fazer o quê? Tem que ser pessoalmente. Não tem assim, eu vou ligar lá, vou fazer.
Não, não.
Porque muitas pessoas...
Porque
hoje em dia o cidadão é muito folgado, né?
Eles querem fazer muito pelo celular, se eu posso fazer... Não, isso é pessoalmente. Você tem que levar todos os seus documentos, da família toda, comprovante de residência e tudo mais. Não dá para fazer por telefone, não.
E nem também a gente entra no sistema se não for a responsável familiar. A gente não mexe no cadastro, porque assim, quando se faz o CadÚnico, é escolhido um responsável familiar. Caso for uma família que tem uma mulher, a mãe, essa pessoa, a preferência é do sexo feminino. Essa pessoa vai ser responsável familiar. Então não pode, em hipótese nenhuma, outra pessoa mexer nesse cadastro. Nem o marido.
Ele seria
o
mesmo coisa de direito de família, que antes era o... Que antes era outro nome, hoje é direito de família, que é o gestor da casa.
É, o gestor da casa, preferencialmente, é a mulher, tá? E ela faz o cadastro, ela é responsável familiar. Então, sim, ninguém pode falar assim, eu quero mexer no cadastro. Não, só ela. Tá? Nem o marido pode, o cônjuge ali pode chegar e falar assim.
Ah, tá. Então, o direito de família é uma coisa ali, o direito da casa é outro, né?
É, a pessoa que foi lá fazer o cadastro.
É ela que é o...
Ela assina sobre
como gestora.
Aquela... Como ela assina, dizendo, uhum, que aqueles dados que ela, né,
são
verídicos, ela assina, por só ela pode alterar aquele cadastro. Ninguém mais. Se alguém ainda pode ter 10 pessoas na família, se alguém chegar lá e quiser alterar aquele cadastro, é só ela que altera.
Porque são
ninguém
distintos,
mais.
Né, secretária? O cadastro único é uma coisa, o Bolsa Família é outra, né?
Porque
as pessoas confundem isso.
Já acha, né, que é tudo uma coisa só.
É o cadastro
só,
único, é o cadastro da família, e o Bolsa Família vai ser ali um programa social para pessoas em vulnerabilidade que estejam no cadastro único. Não tem como você ter o Bolsa Família, muito menos o auxílio emergencial, nem o auxílio Brasil, nem o
BPC, qualquer coisa assim,
sem estar ligado ao CadÚnico.
É, porque até a gente tem no auxílio emergencial, agora nós temos o do CadÚnico e temos o PIS. O PIS é até o final zero, aquela coisa toda, começa no final zero, e o outro é o do CadÚnico, quem está. Então são duas. No meu caso, hoje, quem está recebendo hoje é para, hoje é dia 21, hoje nós estamos para quem nasceu em fevereiro.
Né? Isso, só que o número do PIS é o mesmo número do NIS.
Tá.
Tá? Foi transferido o PIS para o NIS. Às vezes ocorre uma mudança, só que aí essa mudança vai interferir também no PIS. É o mesmo número, que você vai obter o número, faz o cadastro único, aí em 48 horas gera o número do NIS.
É, hoje está dando, por exemplo, hoje para quem é do NIS está recebendo o 4, final do NIS 4 está recebendo, uhum, tá? E quem está recebendo do CadÚnico, que é aquela parcela do auxílio emergencial para aqueles que não são do Bolsa Família, hoje, dia 21, é para quem nasceu em fevereiro, certo?
Isso mesmo.
Está caindo na caixa tenda. E assim por diante. Agora, a família, por exemplo, a minha família, ela tem mais de, se juntar tudo, dá mais de R$3.500. Ela pode fazer o cadastro único?
Pode fazer o cadastro único, porque às vezes ela vai precisar do número do NIS, por exemplo. Se algum membro da família for tirar a carteira profissional, mesmo digital, uhum, que hoje é tudo digital, ela precisa do número do NIS. Também o ID jovem, também, se o estudante precisa do ID jovem, ele precisa do número do NIS. Então, só que aí é que é a questão. Ela pode fazer o cadastro, só que independente se ela vai pegar um programa social, se ela vai obter algum benefício, aí é com cada setor do benefício que
não
ela está
requerendo.
Não são
todos que estão cadastrados no CadÚnico, sim, que vão conseguir algum benefício,
não,
dentro do programa de assistência. Entendeu?
É,
cadastro único, todos podem fazer, devem fazer, por causa do número do NIS, e em algum momento você vai precisar. Agora, após esse cadastro único, daí é analisado a renda familiar para ver em qual benefício ele se encaixa ali. Então, não somos nós também. Isso você joga no sistema, é automático.
São três esferas, né? São três esferas que existem, né?
É, sim, municipal, estadual e federal.
Então, para ele tá incluído, ele tem que ser incluído no sistema. Mas a minha família lá é acima dos 3.300 que dá. Mas mesmo assim ele pode fazer.
Pode fazer.
Porque na verdade, Oswaldo, o CadÚnico, ele, toda mudança que ocorrer na família, ele tem que prestar informação para a gente atualizar o cadastro. Então, por exemplo, se mudou o endereço, se uma pessoa perdeu o emprego, então tudo isso é, ele vai ali e cadastra. Quer dizer, hoje às vezes a pessoa está empregada ali, com a gente coloca o salário da pessoa, e vamos supor que daqui a 6 meses ela perca o emprego, e aí ela tem que mudar o coisa. Quer dizer, às vezes hoje ela não se encaixava num tal benefício, mas daqui a uns meses
ela pode se encaixar.
A única coisa que ela não pode fazer no CadÚnico é prestar informações falsas, tá? Porque o governo hoje está cruzando, pode ver que muita gente aí caiu no auxílio emergencial. Sim. Porque ocorre de a pessoa, por exemplo, estar trabalhando, não prestar informação, apesar que a gente pede carteira profissional, tudo. Tem muita gente também que retira o cônjuge, o companheiro ali, para tentar um benefício, só que estão esquecendo que hoje o INSS tem a base de dados, e pode ocorrer, por exemplo, que você tira o seu companheiro ali, que tem um emprego ali formal ali e tal, e ele falece, e depois o CadÚnico, o INSS pode usar a base do CadÚnico para analisar que você não estava casado com ele, você não estava ali com ele, morando junto.
Você pode não conseguir a sua pensão. Né? Então, muita gente esquece desse detalhe, né? Para tentar conseguir, eles retiram o cônjuge, que é registrado com salário, tudo, eles tiram do cadastro.
Olha, por exemplo, o caso aqui, quem tem uma família que pode ser cadastrada, quem tem o Bolsa Família não precisa fazer o cadastro, né?
Não, o Bolsa Família, quem tem o cadastro, quando o governo mudar ali
Não, pode ir, Renan, pode ir que não
é
com você.
Quando for ali transferido do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, se o cadastro estiver em dia, não precisa refazer o cadastro. Só que o CadÚnico, ele precisa ser renovado todos os anos, porque, veja, o BPC, Benefício Prestação Continuada, né, que é aquela, o LOAS, se você não renova o cadastro único todos os anos, ali é como uma prova de vida, você perde, é bloqueado. O Bolsa Família também, se não ocorrer ali uma renovação do cadastro, porque aí ocorre um bloqueio também do Bolsa Família. E depois, para desbloquear, aí você vai ter que fazer todo o procedimento.
Eu acho que é o caso do cidadão aqui, que não, estou cadastrado no CadÚnico e estou desempregado, não consigo receber auxílio nem bolsa até hoje. Meu cadastro do bolsa está faltando, eu estou trabalhando registrado, mas não estou. Será que eu tenho chance de receber? Então, ele tem que fazer o recadastramento.
Né? Fazer o recadastramento nesse caso, isso. Tá
trabalhando ou não,
porque, na verdade, a base do governo federal está bloqueado para novos cadastros desde de abril, quando começou o auxílio emergencial esse ano, né? Então, por exemplo, se ela perdeu o emprego e fez o cadastro em julho, agosto, ainda está bloqueado pela base do governo federal. Porque o governo federal aí bloqueia esse cadastro CadÚnico para que as pessoas não mexam no cadastro e aí passe a receber auxílio emergencial e aí...
Então, seguro-desemprego.
Seguro-desemprego e tal. Então,
deve ser outro caso desse aqui. Eu fui fazer o cadastro único e não deu certo, porque veio meu marido receber FGTS.
Você recebe o fundo de garantia porque está trabalhando formalmente.
Está trabalhando formalmente. Isso. Né?
Pode até entrar no auxílio emergencial, porque se não está recebendo auxílio emergencial, no site do auxílio emergencial vem escrito, porque a pessoa tem emprego formal.
Mas não importa, mas ele pode se inscrever.
Pode se inscrever, tranquilo.
Então, mas é o que a gente falou, você pode, mas não quer dizer que você vai se encaixar em todos os programas.
Ela está dizendo que ela não conseguiu fazer inscrição, mas pode fazer inscrição sim.
Não. Pode fazer, ela não conseguiu, acho que se enquadrar num benefício.
Se enquadrar num benefício.
Benefício, mas fazer a inscrição pode, tranquilo. Porque assim, por exemplo, para o leite do Estado para criança de 6 meses, a partir de 6 meses, se você ganha ali em torno, tem 4 pessoas, ganha ali em torno de R$2.000, R$2.500, você já enquadra na renda per capita para pegar o leite.
Sim, outra coisa, que nem é o caso aqui dessa senhora. Eu recebi o Bolsa Família, comecei a trabalhar de doméstica, cortaram meu benefício, eu sou registrada. Posso fazer o cadastro único? Pode, porque o Bolsa Família, ela perdeu quando ela ganhou o registro, né?
Isso, a renda per capita, o governo, é aquilo que eu acabei de falar, o governo está cruzando dados. Até se a pessoa usar entrar ali, fizer uma compra ou usar ali o CPF com endereço que ela não está morando no endereço, o governo vai cruzar os dados e ali ela vai cortar, porque aí está sendo feita uma fraude no cadastro único. E isso é falsidade ideológica, tá?
Nada, a pessoa pode responder. Ela fazer o cadastro único.
Não, mas ela já tem o cadastro único. Ela já tem, ela só não se encaixou no benefício, ela já tem. E fazer, um monte de gente faz e tem que fazer, mas não se encaixa nos programas.
Nos benefícios, né?
Exatamente.
A gente, por exemplo, eu faço o CAD único, aí a pessoa pede a folha resumo, eu entrego a folha resumo para ela, e aí ela, com essa folha resumo, vamos supor, é aqui a tarifa social de energia elétrica. Ela leva na Copel e vê se enquadra naquilo. Aqui é o leite. Vai na Secretaria de Educação.
Que é o caso da senhora aqui, que agora perguntar o cadastro. Faz cadastro para ter desconto de energia elétrica. Como é que faz?
É só ir lá com os dados da família, né, com todos os membros da família, o holerite certinho, certidão de nascimento, certidão de casamento,
comprovante de residência, RG,
CPF, comprovante de residência, se possível, talão de luz. Tá, que a gente faz o cadastro e aí depois, quando sair o número do NIS, que também for calculado a renda per capita, aí ela pode optar por um benefício que seja um benefício que ela tenha, tenha direito.
É, porque o direito, não é porque você está cadastrado que você tem direito.
Não.
É igual o governo do estado está fazendo agora desses R$80 para aqueles que não estão recebendo o auxílio emergencial. Porque o governo do estado tem em mãos aqueles que já estão recebendo e não.
Né? Isso, hoje eles cruzam dados.
Só que lembrar que não tem nada ainda desse governo do estado. Não, só passou
na Assembleia Legislativa.
Não tem nada ainda. Não. Cadê os R$80, né?
Mas é pelo CPF, eles sabem tudo. Hoje eles tanto cruzam no governo. Governo federal, estadual, municipal, né? Você sabe tudo do que está recebendo, o que não está, quem está cadastrado, quem não está, pelo CPF.
Perdi meu Bolsa Família há 4 anos, posso refazer o cadastro?
Não pode, precisa. O cadastro você...
O cadastro atualizar, né?
É atualizar. Só que se ela deixou a partir já 3 anos sem atualizar... Quatro anos
já tá,
é excluído o cadastro.
Então
vai ter que fazer todo o processo novamente. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte: não é porque a pessoa recebe o Bolsa Família que ela não tenha que cumprir algumas condicionalidades.
Ah,
tá?
Sim.
Por exemplo, criança de 6 até 17 anos que recebe o Bolsa Família tem que ter uma frequência escolar de até 80%, acima de 85%, senão perde o Bolsa Família. Crianças de 0 a 6 anos, né, até 6 anos, ela tem que ter a vacinação em dia e ter também a pesagem, né, nos postos de saúde a cada 6 meses. Tá? Então, é assim, não é porque você tem o Bolsa Família, porque o Bolsa Família ali é para a criança, né, para o adolescente, que você vai deixar de cumprir algumas condicionalidades. Então, tem que fazer a pesagem a cada 6 meses.
Tem a contrapartida, né?
Tem que ter a contrapartida também, né?
E a frequência escolar, ela tem que ter uma frequência escolar até os 17 anos de 85%.
Assim.
Então, pode... que até mesmo as escolas não vão... não dão a declaração se a criança começa a faltar. E aí eu não consigo atualizar o cadastro sem essa declaração escolar. Acaba perdendo o Bolsa Família.
É a mesma coisa essa senhora que, olha, eu me enquadro, eu perdi meu emprego, tenho 3 filhos, nunca fiz nada sobre Bolsa Família. Qualquer outra coisa sobre benefício do governo. Será que eu consigo fazer? Só que meu marido é registrado e ganha R$1.400 por mês.
Pode fazer o cadastro, aí o...
cadastro não impede se
até... Não impede. Tá, porque gente, às vezes, por exemplo, ela pode não pegar o Bolsa Família, mas pega a Luz Fraterna. Ela pode pegar outro benefício. Por exemplo, ela falou que perdeu o emprego. Se, por exemplo, se enquadrar no INSS, ela pode pagar, continuar pagando o INSS. Sim. Com metade do valor, que é R$ 55,00. Tá? Então tem esse benefício também. Por exemplo, você é desempregado ali, o marido trabalha, mas a mulher não trabalha do lar, ela pode pagar o INSS com desconto, se enquadrar no benefício.
Para que ela tenha também a possibilidade de se aposentar, lá na frente.
É, porque ela paga, aí ela terá que pagar todos os meses, só que em vez de ela pagar R$110, que é o valor...
Paga
metade, que é R$55.
É, essa aqui, olha, em casa eu e minha filha, só eu e minha filha registrada. Posso fazer o cadastro? Também pode.
Pode. Né?
E onde faz o cadastro é lá no CRAS.
No CRAS.
É, hoje de manhã eu falei com o Crash, tava, hoje de manhã eu, depois eu retornei, lógico, né? Estava lá atrás do chinelão, na frente do chinelão, mas lá é o. É, lá não é o CRAS, lá é o. É o CAPS, né? Lá era o CAPS, mas aí depois eu voltei.
Então, aí nesse caso aí.
Ele continua, onde foi em 2018, se mudou para a Secretaria de Educação, né? Junto lá, né? A Secretaria, onde era a Secretaria de Educação, o CRAS? A Secretaria de Educação era ali na Praça Brasil Próximo, onde está hoje a Ação Social, não é? Hoje o CRAS, não é? Não é ali hoje? Ação, o CRAS hoje não é ali? Não,
onde era a biblioteca?
Então, era a Secretaria de Educação. Onde era a Secretaria de Educação? Lá no Veigas. Então, isso, então depois eu quando acertei. Então, gente, é na onde era a Secretaria de Educação.
Tem muita confusão por causa do CRAS, CREAS, CAPES, né? São todos siglas
aí, e o pessoal a gente entra não... Aqui, o pessoal... Não, é lá no Berto Meneghel.
Lá é o CREAS.
Lá é o CREAS, tá? O CRAS é lá, acho que foi 2018, 2019, nem lembro mais quando passou, junto tudo ali na Secretaria, onde era a Secretaria de Educação, né? Que hoje tá no prédio da Prefeitura, né? Então, pessoal, então é só ir lá. Tem horário para fazer esse cadastro, Renan?
É das 7h30 da manhã até as 11 horas e da 1 hora até as 5 horas da tarde, tá? E nós estamos atendendo todos os dias, tá? Porque antes atendia só duas vezes por semana, o Cade Único, mas agora é todos os dias.
Que nem o cidadão que mora eu e minha esposa, mas nós não somos casados. Temos como proceder? Só eu trabalho no momento. Também pode fazer o cadastro.
Pode fazer o cadastro, porque o cadastro é quem mora na casa, independente se é parente ou não, mas morando na mesma residência, tá? Isso.
Deixa eu falar uma coisa, Oswaldo, sobre ele falou que não é casado, né? Uhum. Nós estamos com o casamento comunitário e encerramos hoje as inscrições, os cadastros, viu? Já deram 80 pessoas para esse ano, a gente vai fazer o outro ano
esse
que vem.
Esse é junto com o cartório? Não?
Junto com o cartório.
Ah, tá.
Que a gente tem a parcela do cartório e uma da prefeitura. Ah, tá, nós juntamos para fazer um casamento só. Ah, então, esse casamento comunitário foi encerrado hoje pelos cadastros, pelos número de casamentos que a gente tinha. Então, o ano que vem a gente faz mais, né? O cartório entrou com a parcela dele, a prefeitura com a dela, e está encerrado o cadastro para casamento comunitário. Mas o ano que vem vai ter mais, com certeza.
É, eu fiz o cadastro único esse ano. Eu não preciso fazer novo, não precisa, né? Você
já não, fez? Esse ano não. Ano esse que ano vem não. Atualizar, tá?
Mas eu esse fiz ano o cadastro não. Único. Tá. Esse ano eu não preciso ir só no ano que vem? Eu não entendi. Recebo R$150 de auxílio, moro com eu e minha filha, estou desempregado. Se já recebe auxílio, não tem jeito.
É, eu acho que se já recebe o auxílio, eu acho que 150 de auxílio já deve receber o Bolsa Família, mas aí tem que ver se o cadastro está atualizado. Tá?
Exato. É, aposentado pode fazer cadastro?
Não pode. Pode.
Não impede,
pode.
Né?
Pode.
Não impede, eu acho que...
Se for aposentado que não recebe o 13º, é obrigatório ter o CAD único, é o LOAS. É obrigatório.
Né? Porque esse aí não tem.
Isso é obrigatório.
Nada, né?
Tá, agora se recebe o 13º, mas pode fazer.
É outra coisa que... Vamos lá, estou pegando algumas perguntas, não dá para pegar tudo, que vocês vão fazer tudo aqui, nós vamos sair daqui 14h. Esse aqui, você quer responder, Renan? Pode?
Ela disse que tem o cadastro, foi fazer o cadastro que entra automático no Bolsa Família. Não, não é assim que funciona. Você está numa fila de espera, foi aquilo que eu falei, né? Você se cadastra, às vezes você tem ali para entrar no Bolsa Família, só que nós temos aí uma quantidade limite de pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Então é isso que o governo federal falou, que com o Auxílio Brasil ele vai zerar a fila de espera, né? Então aí ela está na fila de espera. Isso aí, se ela fez o cadastro só depois de março, ela vai entrar ali, ela só vai ser analisado o cadastro dela quando terminar o auxílio emergencial que o governo liberar as análises dos novos cadastros.
O Marquinho vai casar também, ô Mônica? Já tem a data aqui do casamento? dos casamentos comunitários, não? Não, Marquinhos está sabendo que eu acho que ele quer casar. Ele quer casar.
Não, ainda não. É primeira semana, primeira quinzena de dezembro, mas nós não temos a data ainda. Nós estamos fechando ainda.
Tá certo. Aposentado, Cadinho, vamos subir aqui para ver se tem mais alguma coisa. É, mais algum que dá para gente, pra gente. Sou viúva e nunca tive registro. Sou diarista e me enquadro, sou pensionista de um salário. Que pode também se enquadrar ou não? Pode fazer o Cade Único, não
pode
importa.
Pode fazer o Cade Único agora. Na
se vai
questão,
ter algum benefício.
Se vai ter algum benefício, a gente tem que ver a renda, né?
Na verdade, as pessoas podem fazer o cadastro único, devem fazer, né? Todos podem ir lá, independente se é casada, solteira, se trabalha, se não trabalha.
Nessa aqui que separou recentemente também, ela tem que se recadastrar?
Todos podem ir lá e fazer o cadastro único.
Mas é que largou agora do marido, ela tem que recadastrar?
Tem que ser cadastrado.
Tem que atualizar o cadastro.
Tem que atualizar o cadastro.
Então, teve uma mudança, alguma mudança na família, tem que atualizar o cadastro, né? Mudança de endereço, né? Faleceu alguém ou separou, tudo isso tem que ir lá atualizar o cadastro. Né? Esse cadastro tem que ser atualizado.
Renan, a situação de quantos, até quantos reais na casa, né, entre a família, para entrar no Bolsa Família? Tem um,
olha, é
o Cade Único é até 3.300,
né? 3.300.
No Cade Único.
Eu falei, no Cade Único. Não, no Cade Único é 3.300 para você tentar algum benefício.
Algum benefício, tá? Sim.
Só que assim, a renda per capita não dá para a gente falar, porque é o sistema que calcula.
Ah, tá.
Não tem como eu falar, ó, vai ser isso e aquilo. Não, eu jogo os dados no sistema, que é o Cade Único, e ele faz o cálculo. Então, aí é esse cálculo, depois o governo federal vai analisar o cálculo também. Porque aquilo que eu falei, muita gente presta informação, ou já aconteceu em cidade vizinha aí do governo, mandar fazer vistoria em casas que tinha pessoas que estavam recebendo Bolsa Família e estavam pagando IPVA de carro novo, ou seja, carro dos últimos 10 anos. Então o governo aí detectou que houve fraude. Porque como que a pessoa está recebendo Bolsa Família e está pagando também IPVA de um carro não do ano em si, mas um carro ali que o IPVA é caro. Então ocorreu muito isso, o governo manda a gente...
Pela renda que ela colocou, não condiz,
com
a compra. Né? Então, pelo CPF, eles conseguem rastrear tudo.
Consegue
isso.
Tudo,
consegue
hoje,
tudo consegue. Hoje em dia pelo CPF.
Boa tarde, recebo auxílio doença. Pode fazer cadastro?
Pode, né? Pode, porque no caso do auxílio doença, ela pode depois tentar um OSA, ela vai precisar do Cade Único. Pode tentar o OSA depois, né? Porque o auxílio doença, às vezes, ela vai estar incapacitada, às vezes voltar ao trabalho, e se é auxílio doença, ela pode tentar um OSA, e aí é obrigatório ter o Cade Único.
Lembrando, gente, que todos os auxílios do governo, tudo aquilo que vem do governo, tem que ser pelo Cade Único e também pelo Bolsa Família. Para Bolsa Família e Cade Único, o NIS é fundamental para as pessoas terem.
Exatamente.
Também. E para ter esse NIS, ele tem que estar cadastrado no Cade Único. Não é?
Isso. É porque o NIS é aquilo que eu falei, ir de jovem, ali de estudante, para a carteira profissional, tudo necessita, mesmo for digital, tudo necessita do NIS hoje.
Porque isso. Sem ele você não faz nada. Os documentos necessários, Renan, para fazer a inscrição do Cade Único?
É o RG e o CPF de cada membro da família. Se for criança, assim, até não tem a certidão de nascimento, declaração de escola dos menores de 18 anos, tá? Declaração de escolar, um talão de luz, né? A gente o comprovante de residência, mas no caso o talão de luz, não precisa.
De água não serve?
Pode ser de água, mas assim, é melhor de luz, porque a gente já vê na hora se a pessoa pode se enquadrar no benefício
da tarifa
social.
Ah, é verdade, no benefício da rede.
E aí já dá para a gente ver se se enquadra ou não. Não precisa estar no nome da pessoa o talão de luz, tá? Porque às vezes a pessoa aluga a casa
e tá no
não está no nome de outro. Só que para requerer a tarifa social da energia elétrica,
vai ter que
passar no nome dela. No nome de quem estiver no cadastro.
Carteira de trabalho também tem que levar?
Carteira de trabalho para a gente dar uma olhada, tal, título de eleitor. Os documentos, como olerite.
E se for índio?
Se for tem o Rani, é só levar o Rani e a gente faz toda a
entrevista. É Rani que chama,
né? Rani. A gente faz toda a entrevista ali com os dados, né? Tal, porque aí vai passar por uma entrevista, né? Que a gente vai perguntar se paga aluguel, se não. É tudo ali. E depois qualquer coisa. Aí depois o sistema calcula.
A entrevista é registrada num formulário?
É registrado no formulário.
Tudo específico, né?
Tudo específico. A pergunta quando.
Porque senão a pessoa vai falar, eu fui lá, fiz entrevista com o cara lá e ele não gostou da minha cara, não colocou eu.
Não, é tudo registrado. Conforme for falando, a gente vai já anotando, jogando
já jogando,
no sistema,
né?
Depois ele assina a folha resumo, né? Porque pergunta tudo. Pergunta se ele mora, se a casa é de madeira, se a casa é de alvenaria. Pergunta o piso da casa, se tem luz, se tem energia.
E a partir do momento que já faz, já sai o NIS para ela?
Não, o NIS demora 48 horas.
Tá, mas já ali, já a partir do momento que ela faz, já está automaticamente, vai receber um número.
Vai receber um número em 48 horas.
Em 48 horas, né? Uhum. É automático. Ela será atribuída a ela um NIS, um número, que é aquilo que a gente fala com o NIS, que é preciso, não é só pobre, é rico, seja preto, branco, azul, vermelho, todo mundo tem que ter um NIS, né?
Sim.
E a atualização dos dados é feita diariamente, Ana?
Diariamente, é só aquilo que eu falei. A gente está atendendo todos os dias, né? Não tem mais que agendar das 7h30 às 11 horas, dá umas 5 horas, né? Todos os dias.
Tá, é só uma pessoa na casa, eu tenho direito de fazer o Cade Único?
Tem direito, não, é que como você falou, Oswaldo, unipessoal.
Unipessoal.
Unipessoal, você tem direito, tá? O cadastro único é de quem mora, né? Na casa, aí você tem direito também, tá?
Para quem tem de 50 anos e está desempregado acima de 50 anos, pagou 25 anos de contribuição, não tem jeito. O cadastro é para todo mundo, gente.
Aí no caso, se ela quiser estar desempregada, mas quiser continuar pagando, é aquilo que eu falei, ela vai entrar no.
Ah, sim, paga R$55.
Isso. É, R$55.
Tem o desconto.
Porque aí a questão de aposentadoria é com o INSS.
Agora se ela não quiser pagar, abre uma
aí. Só que aí está parado, né?
Aí vai pagar os R$56 no MEI, né?
Isso.
No MEI acho que é R$56.
No MEI. A diferença é R$1.
Um real. Né? Quem mais, por favor, aqui já faz tempo. Boa tarde, licença maternidade para baixa renda, como funciona? Tem algum.
Não, a licença maternidade, e a questão da licença maternidade, a pessoa tem que estar trabalhando, registrada, mas é com o INSS, tá? O que se confunde muito essa questão da licença maternidade é que a gestante que se enquadra no Bolsa Família, quando a criança nasce e ela fez toda o pré-natal no SUS, ela tem direito a 9 meses de auxílio gestação. A mesma coisa de auxílio lactação, ela tem direito a 6 meses, que é quando a criança tem zero, até 6 meses, tá? Até 6 meses.
Agora, criança aqui, meu marido ganha R$1.900, sou do Cade Único, mas já tem 5 anos que cortaram. Posso fazer de novo com 4 pessoas?
Pode, é a questão, né? O benefício vai de acordo com as regras dos programas sociais.
Tá? Lembrando mais uma vez, gente, só para a gente fechar essa coisa, o cadastro já é feito lá na Secretaria de Ação Social, na Dino Veiga, né, ali próximo à Praça Brasil.
Certo? Isso, número 29, é só lá falar comigo, com o Rogério, né? Que a gente prontamente vai auxiliar, vai prestar todas as informações, atualizar o cadastro ou fazer novos cadastros.
Bom, Mônica, agora saindo do Cade Único, do Bolsa Família, nós temos aí 2 dias de paralisação aí na próxima semana da Secretaria de Ação Social, seria isso?
Isso, Oswaldo, a gente vai estar em curso de capacitação na segunda, dia todo, e na quarta. Esse curso é com um assistente social, o professor Antônio, ele é de União da Vitória, ele veio para cá e fez a nossa conferência de assistência e ele vai estar a semana toda aí com a gente. Mas só esses 2 dias que são para todos os técnicos, então a gente paralisa o atendimento na segunda e na quarta. Mas ele vai estar. Ele A gente vai estar capacitando o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, né? Toda a equipe técnica do CRAS e do CREAS, né? Os conselhos, Conselho do Idoso, Conselho da Assistência Social, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, vão estar todos envolvidos nessa capacitação.
A pessoa que não estava acompanhando, acabou a inscrição de casamento hoje, tanto lá na coisa como no cartório também.
Sim, acabou.
O cartório também já encerrou também. Tá? Então a pessoa está perguntando o que é, pergunta ao mãe, tio, tem inscrição. Então, já acabou, o casamento comunitário acabou. Tá? Agora é só o ano que vem.
Isso.
Tá certo?
É isso mesmo.
Então, a semana que vem, parado, né?
A semana que vem na segunda e na quarta só.
Aham.
Tá? Na segunda e na quarta. O restante dos dias nós estamos trabalhando.
Normal, né?
Isso.
Outra coisa, Mônica, a situação da entrega das marmitas, está tudo normal, né?
Tudo normal. Nós estamos entregando almoço e jantar. São para um público, para os idosos, né? Nós direcionamos para esse público, porque eles têm dificuldade de cozinhar, né? Eles estão cansados, né? Têm dificuldade de locomoção. E nós direcionamos para os idosos, pós-cirúrgicos ou com alguma deficiência física. Então, é direcionado então, todos os dias, segunda a sexta, a gente entrega marmita, almoço e jantar. A gente sai 10h30 da manhã para dar tempo de entregar para todo mundo. Está sendo entregue para esse público, os idosos.
Outro trabalho que é da assistência social, é lógico, para as pessoas em vulnerabilidade, no sistema de cesta básica, aquela coisa toda, o trabalho continua sendo feito, é lógico, com vamos dizer assim, mas olha, eu fui lá pedir, não é assim, né, Mônica? As pessoas acham que é só chegar lá e pedir, né?
É, então, a gente tem que fazer para a gente poder atender todo mundo. Então, a gente faz visita, faz o cadastro, faz visita. É claro que tem o pessoal que precisa realmente todo mês, mas tem pessoas que não. Então a gente vai fazer a visita, vai ver realmente a situação, se precisa mensal ou não, se precisa por um período e depois não precisa mais, né? A gente está cruzando dado com as igrejas, né? Com o Léo lá da ração, né? Esses dias o pessoal ficou muito bravo, falou que eu cortei as cestas do Léo. Quem sou eu para cortar as cestas do Léo? Quem cortou a cesta do Léo foi ele mesmo, né?
Porque a gente pegava num lado, pegava
no outro. Ele foi lá e viu a nossa listagem, e eu faço isso com as igrejas católicas, evangélicas, porque a gente quer atender o maior número de pessoas, não só a secretaria, mas eles também, né? Todos fazem um trabalho social muito bom, e a gente tem que fazer isso mesmo para a gente poder atender o número maior de pessoas, porque não é certo uma pessoa ficar sem e outra ganhar duas, três.
A gente vê aqui hoje, mano, que tem até pessoas que passam por dificuldade, passam fome mesmo, realmente passam fome, tem vergonha de pedir.
Exatamente, a gente tem que descobrir esse pessoal. E eu falo, e eu quero deixar aqui pro pessoal uma coisa muito. As pessoas que fazem campanha em Facebook, por favor, gente, liga pra gente, porque, olha, até agora eu não vi nenhuma que precisava, né? Então, que não estava sendo atendida com as nossas cestas. Então, o pessoal faz campanha em Facebook, que criança passa fome. Essas pessoas estão sendo atendidas já. Já estão sendo atendidas. Então, não tem que fazer campanha em Facebook, em nada, porque essas pessoas, se tem alguma dúvida, alguma pessoa no comércio chegou para pedir, liga para a gente, vê, pergunta, porque a gente tem cadastro da maioria das pessoas. Muito difícil a gente não ter cadastro de alguém lá. A gente está cadastrando todo mundo, a gente já cadastrou todo mundo, então a gente já sabe as pessoas que precisam, as que não precisam.
Esses dias o pessoal até achou que eu fui até maldoso. Não sou maldoso com quem é maldoso comigo. Não tem? Agora, por quê? Tem um pessoal pedinte aí na cidade. Eles não são pedintes, não são pessoas que estão precisando. Porque são pessoas que eu já conheço há 15, 20 anos que estão na mesma situação pedindo. Agora, será que em 15, 20 anos não conseguiram se arrumar?
É porque não consegue sair disso, né?
Não, passou mas tem vida. Pessoas que já fizeram uma profissão disso.
Sim,
aí.
Sim, passa uma vida. Só sabe fazer isso, só sabe pedir.
Mas aí,
é muito triste.
E tem uma
isso,
coisa,
né?
Xingam a gente com quando bravos. Você não dá. Quando bate na porta da sua casa e pede, e xinga você ainda.
Sim.
Aí você tá no carro, vai, você não vai andar, eu vou riscar teu carro. Né? E aí, mas e tem uns aí que é assim.
Mas pega aí, nome aí pra gente, tira foto, manda pra gente não, lá, a gente vai.
São profissionais, eles profissionais.
Pedem, eles pedem mesmo. E a gente entrega cesta e tem gente que vende, e a gente entrega marmita e tem gente que vende. E assim vai indo,
não,
sabe?
Porque, olha, sinceramente, tem pessoas aí, gente, que, olha, faz anos que a gente vê a mesma coisa. Tem gente que vem de fora para na frente do Banco do Brasil, senta ali e mostra, mostra. Isso é pedir de profissional. E aí, ah, mas você não tem dó? Não vou ter dó porque não. Ele não tem dó dos outros. Não. Porque na verdade, quem precisa mesmo, quando precisa, ela vai e pede, depois ela fica com vergonha de pedir. Aquilo que eu disse, quem precisa realmente, ela vai buscar alguma hora que ela tem um trabalho, ela volta. É a mesma coisa do bolsa, do leite da criança, do Bolsa Família, seja lá o que for. Quando ela sai daquela situação, ela não quer mais saber de buscar aquilo. Por quê? Ela já passou por aquilo e aquilo lhe atendeu. Tem que deixar para outros.
Tem muita gente que tem consciência. Agora, muita gente não tem. Tem gente que não quer saber, quer ganhar da igreja, do Léo, da secretaria, quer ganhar. E quanto mais, eles só sabem fazer isso, querem pedir aqueles, e ganhar.
Tem o maior pior ainda, tem aqueles que pega, você dá, ele vai, você dá um prato de comida para ele, que ele faz? Ele vai até a esquina e joga fora.
É, tem muita gente também.
Não, joga fora.
É, tinha um casal aqui na cidade pedindo já específico marmita do Cojó. Porque
nossa,
daí,
beleza!
Porque daí.
Nossa, manda pra mim também,
porque
tem
marmita, daí não, eles mas... tinham pra onde vender, era a venda certa. Então, eles já pediam direcionado o restaurante, que era muito interessante isso também, né?
Mas
assim, se souber de alguém que tá passando necessidade, gente, liga pra gente primeiro, liga lá no CRAS. Fala com a gente, porque a gente tem cadastro de todo mundo. Muito difícil a pessoa que não está sendo atendida pela secretaria.
E esse pessoal que fica fazendo petição aí, em frente de farmácia, em frente de padaria, que já virou uma profissão humana, não tem uma lei que protege isso aí, não? Não tem vadiagem contra isso, não?
Sim, se for menor, a gente aciona o conselho tutelar, a gente vai para visita.
Não, menor porque... ainda até a gente entende, porque tem pai,
não, mas
né?
Também não pode.
Olha,
né?
Só para você ter uma ideia, o senhor denuncia que é tão vagabundo o cidadão e a cidadã que coloca as crianças para pedir na rua para depois levar para eles comprarem drogas.
Sim, acontece muito isso mesmo. É, a gente tem casos que a mãe vendeu a casa dos filhos por causa de droga. É. Né? Então, vendeu a casa, os móveis, quer dizer, é uma coisa assim que a gente sempre está correndo atrás.
É,
né?
Porque a droga é um problema sério, é uma
muito
doença.
Muito sério, né? É. A gente socorre, a gente faz. Quando quer internar, hoje nós estamos levando uma usuária que pediu internamento pra gente. Então, quando ele pede, a gente vai, a gente leva, né? A gente arruma um lugar para internar, mas é muito difícil, né? Normalmente eles não querem internar, eles não querem.
E não adianta, eles
parar.
Não querem sair da vida,
eles
né?
Eles não querem sair, né?
Eles não têm nem condição do que, vamos falar bem a verdade, né?
É, mas assim, o nosso papel é ajudar, é dar condições, é ficar monitorando, né? Então a gente faz essa parte aí, né? Que é o nosso papel mesmo, né? Às vezes se a gente conseguir, olha, a gente tá com um caso de um usuário, de um que tava na rua, dormindo na rua, ele já alugou uma casa, ele já quer dizer... É muito bom isso, né? É muito gratificante, porque a gente vai, a gente ajuda, ganha um móvel aqui, leva lá, monta uma casa, faz isso, quer dizer, a gente sempre está ajudando, né? A gente não consegue fazer isso porque antes da gente ajudar, a pessoa tem que querer se ajudar. Se ela não quiser mudar também, a gente não consegue.
Não tem como, né?
Não tem como, por mais que a gente faça, né?
É, só gente, não sou contra quem pede que nada. Quando você pede, quando precisa, sim. Mas essa cambada que vive aí pedindo, né? Fazendo disso uma profissão, não é justo.
É, tem muita gente.
Não
assim.
É justo.
Não.
Não é justo você fazer isso.
E as pessoas ficam assim, com vergonhas de, né, de não falar
dá.
Não. Não, você tem que falar não mesmo, porque eles. Né, ai, as pessoas vão achar que eu sou ruim, que eu não
tenho.
Dá
uma moedinha
não,
pra mim. Essa moedinha
não
dê. Que você vai ver no final do dia.
É,
rapaz.
Não dê. Nós temos o pessoal, nós temos aquela mulher que fica ali sentada em frente à farmácia, o filho dela, né? Eles têm comida, a gente leva todos os dias marmita na casa dela, né? É alimento, é roupa, é coberta, e eles estão na rua todos os dias. Agora tem um lado que eles são são psiquiátricos, né? Pacientes psiquiátricos. Então, assim, é mais difícil ainda da gente lidar com isso, né? Mas, assim, eles são assistidos de todas
gente,
as formas.
Olha, se eu for pegar todas as denúncias que tem aqui, que apareceu ali, a gente vai ficar... tem de montes. Se a gente for ficar atrás aqui, tem de montes.
Sim.
A verdade é essa, né? As as pessoas. E leite para criança, teve um que passou esse dia. Mas escuta aqui, mas essa criança sua, quanto tempo já faz que você já pede leite para essa criança? Isso aí já virou, já não é mais criança, já está um homem adulto, formado, já deve estar na faculdade já, porque não é possível.
Então, porque a criança, ela tem leite, é só fazer o cadastro, se encaixa, entendeu?
Dos seis meses até os três anos, ela tem o leite do governo do estado.
Quer dizer, então, nessa idade aí, gente, eles estão assistindo.
Mas é que eu estou dizendo que a pessoa já há tanto tempo que ela perde.
É que ela esqueceu que a criança cresceu.
Já fez até faculdade
e
já se formou.
E tem muitos casos também que as mães não vão buscar o leite, que isso é o pior de tudo, né? Elas têm o leite e não vão buscar.
Tá certo. Mais alguma coisa, Mônica?
Não, quero agradecer a todos, quero agradecer a nossa equipe do CRAS, do CREAS, que é uma equipe que sempre está. A gente está trabalhando mesmo, a gente está lá para isso, para atender a população, né? O Renan está todo dia lá, ele e o Rogério, para esse Cade Único. Então a gente está à disposição. Posso mandar um abraço?
Pode.
Eu vou mandar um abraço para o meu vizinho ali da clínica, o seu Adalto, da farmácia, que todo dia eu passo ali e ele está ouvindo a Rádio Cabiúna. Quero
Você
mandar um abraço para ele.
Ele está morto. Se ele não ouvir, ele está morto.
Eu trabalhei 25 anos para eu.
Se ele não ouvir, ele está de ouvir, ele tem que estar ouvindo. É castigo para ele.
Eu tenho o segundo turno, depois das 11 eu vou para a clínica, depois das 5 e de sábado. Eu passo ali, ele está ouvindo a Rádio Cabiúna.
Mas é o castigo dele. É ouvir 24 horas.
Mas tá bom, eu quero agradecer a você e a todos, e a gente está à disposição de segunda a sexta na secretaria, para esclarecer qualquer dúvida e atendê-los.
Só frisar aqui, tem várias pessoas que entraram aqui, olha, quando eu precisei, me deram a cesta e tal, eu estou agradecido, eu fiz um acidente, passei por momentos terríveis, também ganhei cesta, estou agradecido, agora já passei por isso, acabou, eu já também passei por isso, agora só não estou aumentando o preço do gás, e assim por diante.
Então, nós estamos o ano que vem com aquele programa do fogão ecológico, que eu gosto muito de fogão a lenha e eu quero muito fazer esse programa dentro, porque realmente é uma ajuda, porque preço de gás realmente é absurdo, a gente não consegue atender a todos, né? E eu quero muito implantar esse projeto dentro da cidade.
Tá certo. O CRAS não tem telefone, gente, tá? Não adianta ficar ligando lá que não tem telefone, né? Tem que ir pessoalmente para fazer, né?
Não, ele tem telefone. Agora, para você fazer o cadastro, você tem que ir lá.
Não faz por telefone.
Não faz nada.
E também o Bolsa Família não tem como, que nós perguntamos, né, Renan? Qual foi ali? Pergunta que se vai vir, porque fez o cadastro e hoje não veio.
Não, o cartão, foi a questão do cartão. Hoje o governo não está mais emitindo cartão, porque tem o Caixa Tem no aplicativo.
Ah, sim.
Está entrando direto no aplicativo, celular. No celular, tá?
É isso aí.
Então aí tem que, se informar na Caixa Econômica.
Aí se não tiver pelo celular,
porque ele manda mensagem no celular, porque quando a gente cadastra, a pessoa tem o número do celular para ele mandar mensagem, ou ele manda cartinha também.